Caraca, velho. Pô, aí fica difícil, velho. Eu tô tentando falar com o cara tá atrasando o podcast toda semana e agora tá dormindo de novo, dormindo na frente do computador. Como é que pode isso?
O quê? Peraí. Renato tá dormindo de novo? Renato tá
Tá
dormindo de
dormindo de
novo?
novo, velho. Tá
Não,
dormindo de
peraí.
novo.
Você vai parar agora. Vai parar essa porra aí, hein? Deixa eu vir aqui na minha caixa de ferramentas. Espera um momento. Mr. Salgado?
Que é, cara?
Senhor Mr. Salgado, o senhor é moleque.
Pô, velho, não, disso não.
O senhor é moleque
Que?
que caga na cama da sua mãe, Mr. Salgado. Mr. Salgado, com licença, segura isso aqui, por favor.
Que isso, cara? Que porra é essa, meu Deus?
Mr. Salgado, isso aqui é uma granada. Se o senhor, Mr. Salgado, dormir, essa granada vai cair no chão. Mr. Salgado, você vai me explodir. Você vai se explodir, Mr. Salgado. Tu vai explodir esse computador. Vai explodir o Gabriel que tá ali atrás. Vai explodir o sofá. Vai explodir o servidor do Afogados. E vai explodir todo o WordPress, Mr. Salgado.
Eu vou dormir não.
Você vai continuar dormindo, Mr. Salgado?
Não vou.
Aí, Gabriel, pronto. É, assunto resolvido.
Caraca, o Rinaldo. Pelos poderes do sofá, eu tenho a força. Quem tá falando aqui é Gabriel Gordo Mascarado. Eu trago comigo meu amigo de sempre,
Siqueira Reinaldo.
E também ele, o Saci Pererê das internet,
LP Magal.
LP Magal, Reinaldo Siqueira. Assim. E de lá, direto do antigo Claqueste, da ruína do Claqueste, ele, o nosso xamã.
E com os heróis? Não?
Ô, Reinaldo, sobre o que nós vamos falar hoje?
O tema de hoje é a boa parte dos cinemas nacionais. Quando eu digo a boa parte, eu não digo a maioria dos cinemas nacionais. Eu digo bons filmes nacionais. Os bons filmes nacionais, os filmes fodas que a gente acha. E a gente vai dar uma destrinchada, vai mostrar alguns pontos que são bons e que não são, quais são os filmes bons e que não são, e quais os diretores bons e os que não são, não é verdade?
Aham, então vamos, que o mundo está acabando, Renan. Meu Deus! Uou! Tá de bobeira!
Antes de começar o programa, eu queria dizer que o Thiago deveria ter participado dessa apresentação aí que a gente fez agora. Porque eu bolei a apresentação perfeita pra ele.
Qual é, cara?
Olha aqui, ó. Thiago Miro é o caralho. Meu nome é Zé do Sofazinho.
I thought my jokes were bad. Ah, não, cara, não.
Zé Pequeno, hã?
Ai. A gente deve reconhecer aqui que antes dos anos 2000, eu sei que o Nicolas vai protestar ferronhamente contra mim. Eu não sei se ferronhamente existe, mas eu vou falar isso porque é bonito. Mas eu acho que antes dos anos 2000, o Brasil não tinha filme bom, cara.
Não!
Eu também discordo de você, Gabriel.
Não, cara, o que? Deus e Diabo na Terra do Sol. Oh, vou levar um tiro, vou jogar.
Não, ó, rebuceteio.
Como era gostoso, ah. O meu francês, de Nelson Pereira dos Santos, produção de Cris Rodrigues, vencedor do prêmio Palma de Ouro em Berlim.
Como era gostoso o quê?
Vocês verem,
como,
né?
Era gostoso, meu francês, era um filme de 1970 do Nelson Pereira dos Santos, um enorme.
Pera aí, caralho, a gente não vai falar desse filme, porra. É.
Não, eu quero só justificar porque o filme é bom.
Por que o filme é bom, então?
O filme foi indicado ao Festival de Berlim, ao Leão de Ouro, numa época que só filmes norte-americanos e filmes europeus iam pra esse prêmio. Além disso, o filme ele foi feito pelo Nelson Pereira dos Santos, que é considerado um dos maiores diretores de cinema do Brasil, e que há pouco tempo ganhou o prêmio de doutor honoris causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Você tem que admitir que é filminho de arte, né, cara?
Cara, como você fala isso pra um artista, cara?
Acho que não é necessariamente ruim.
Não sei, mas aquele filme arrastado, aquele filme, meu Deus, eu vou agora dissertar sobre uma coisa que ninguém quer ouvir.
Cara, como ninguém quer ouvir se ele foi pra ganhar prêmio?
Sim, cara, várias coisas vão ganhar prêmio por coisas que ninguém quer ouvir, cara.
Não, cara, vocês que querem bilheteria não querem ouvir, é diferente. Vocês querem aquele filme certinho, não sei o que, explosão, papapá, não sei o que, morre.
Não, eu não quero isso, eu quero a origem, eu quero o equilíbrio perfeito entre arte e entretenimento.
Exato, é, The Dark Knight, a origem, Christopher Nolan.
The Dark Knight tem o que de arte?
Caralho, se a interpretação do Heath Ledger não é arte, eu não sei o que é.
Não é, cara.
Se aquelas tomadas e a trilha do Hans Zimmer não são obra de arte.
Não, peraí, foi mal, Gabriel. Violoncelo subindo não é arte, não. Foi mal, Hans Zimmer.
Não, cara. Aquilo sincronizado com Batman e uma moto correndo.
Ah, que difícil, né?
Muito difícil.
Porque... Nicolas, é filmar uma tela escorrendo tinta e dizer que é arte. Muito difícil.
É, muito difícil, Nicolas. Caraca, você não tem noção.
Pois é, o filme é tão legal que ele foi ganhar a Palma de Ouro, né? O troféu joinha do cinema.
Cara, mas isso foi em 1970, cara. Brasil comendo a ditadura militar, cara.
Cara, tem, troféu joinha.
Tem um
cara.
Filme mais antigo e que eu acho que é mais foda que eu não assisti, que é o Pagador de Promessas. Você assistiu, Nicolas?
Pagador de Promessas, não lembro.
É um filme de 62 que ganhou uma merda aí.
Então eu vou corrigir.
Olha isso, pera aí, para tudo. Foi indicado no Oscar a melhor filme estrangeiro. Ganhou.
Anselmo Duarte.
Ganhou o Palma de Ouro na categoria de melhor filme.
Acredite, eu não vi.
Porra, que filme foda, meu irmão.
Eu tenho que corrigir aqui então o que eu disse. E então eu devo falar o seguinte: dos anos 80 até os anos 2000, o Brasil não teve filme bom.
E agora, cara, Cidade de Deus é de 99.
Não, é de 2000.
Mas já é ano 2000 já, né? É.
Não.
Foi lançado...
Notícias de uma Guerra Particular é dos anos 90 também.
Não é um filme, é um documentário.
Mas é muito foda, cara.
Sim, mas é documentário.
É, mas documentário vai pro cinema também?
Não.
Não é filme?
Um documentário é a categoria à parte.
É, documentário vai pra televisão, cara. Foi mal, que eu sei que você faz...
Que vai pra televisão, cara? O Michael Moore é o quê, cara?
Nicolas, olha, Michael Moore é... Porra, aí você tá apelando também.
Ali é um filme, cara, porque ele atua.
Ah, meu Deus
do céu. Não. Você tá louco, Gabriel, você tá maluco. Michael Moore é epic level, é outra história. Nicolas.
Não, o Michael Moore, ele atua, cara.
Cara, você tem que entender que eu sou um pesquisador acadêmico da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Ei,
gênero de documentário.
Caralho!
Agora fodeu, agora provocou.
Existem três gêneros de documentário conhecidos atualmente: o documentário cinematográfico, o documentário para cinema, o documentário televisivo, que é o documentário para televisão, que é o que fazem no Fantástico e no Globo Repórter, e o documentário, que é o web documentário, que é o documentário interativo, na qual você toma os domínios do qual ele vai prosseguir.
E tem o Borá também.
Que é um mock documentary, mas não deixa de ser um documentário cinematográfico.
Mas, Nicolas, nós entendemos que você é um acadêmico, um rapaz da área, um profissional.
Eu não tenho nem 20 anos.
Mas nós somos afogados. A gente não quer saber de academicismo, caralho.
É, velho. Pô, um filme que demorou mais de uma cena no filmando a mesma coisa, ou mais de 5 segundos filmando a mesma coisa, pra mim não presta.
Oxi,
tá louco.
É uma estatística que eu tenho. Mecânica é um filme que tem cenas de mais de 5 minutos.
Eu não tô brincando, cara. Você tá irritando o Nicolas.
Ah, cara, eu parei, cara. Eu não vou me irritar nesse... Eu já descobri qual o vídeo de vocês.
Mas enfim, nós
aqui... Morreu o Nicolas. é crítico de cinema. Agora você é o Nicolas com 14 anos que gostava de ver explosão no cinema e se tivesse algo mais inteligente eu odiava o filme.
E olha a provocação.
Não é algo, não, velho, não é algo mais inteligente. A gente gosta de coisas inteligentes, a gente não gosta de coisas enfadonhas. A gente gosta de um diretor que faça você se empolgar ao mesmo tempo que a gente apresenta uma nova realidade, por exemplo. Ou ótimas atuações, ou o que for. O mal é os diretores que não conseguem fazer o equilíbrio, cara.
Sabe qual é o problema, Nico? Cinema. Pô, foda-se que pra você acha.
Não, cinema não é teatro.
É entretenimento, cara. Velho. Exatamente. Cinema é uma indústria, ele tem que dar dinheiro. Filme de arte não dá dinheiro. Então, pra você atrair o grande público, você tem que pôr entretenimento no meio. Mesmo que você põe seus conceitos de arte. Agora, eu, por exemplo, você tá provocando a gente aí, falando que a gente só com a explosão e o caralho. Tem o filme brasileiro, Dois Coelhos, efeito especial e tal. Eu, por exemplo, não gostei muito do filme, não. Achei o roteiro muito meia boca, muito chumbrega. E é desse padrão aí, hollywoodiano, caralho, entendeu?
Não vi.
Não, tá. Mas não gosto de arte, é isso mesmo, cara. Quer ver arte, vai pro caralho, vai pro teatro.
Cara, sabia que teatro não é considerado uma arte, o cinema é? No Manifesto das Sete Deus, Artes, só tem arquitetura e escultura.
Cara, que cara?
Morreu o Nicolas cinema. Academicista.
Queria ser Kika, Kika ele agora, Kika.
Eu vou simplificar aqui pra você. É o seguinte, existem filmes que são equilibrados. Por exemplo, eu gosto muito de Amélie Poulain. Amélie Poulain é um filme, em teoria, um filme com tom artístico, mas só que ele não deixa de ser um filme bacana, é um filme legal, o enredo é legal. Entendeu? Agora existem filmes tipo aquele Dogville, sabe? Que é um filme chato pra caramba.
Você quer ver? Vocês querem ver? Eu falar algo que todo mundo vai concordar? Eu fiz um estudo há pouco tempo do cinema brasileiro e dos anos 90, que eu digo assim, tipo, metade dos anos 90 em diante, que é chamado de o crepúsculo do século século 20. Olha, burrice. É chamado do período negro do cinema nacional para a aurora do século XXI, que é o período de 2000 em diante.
Uhum.
Sim. E eu concordo totalmente com isso.
Ah, sim, mas foi exatamente isso que eu disse. Pra trás, bosta, pra frente, bosta.
Não é bosta, mas a aurora supera.
Uhum, você é da mesma turma que fala que na Idade das Trevas tinha muita coisa, pra, não poderia ser chamado de Idade das Trevas. Tá bom.
Então, você pode dar uma passada rapidinho na história do cinema brasileiro aí, porque eu não sei nada.
Dá pra ser bem breve, cara. Sem sacanagem, dá pra ser bem breve. Uhum. O cinema, mais ou menos assim, a invasão do cinema no Brasil foi por volta de 1911, por aí. Aí teve aqueles ciclos regionais de filmes que foram surgindo em certas regiões, certo? Uhum. Aí surge o som. Só que quando surgiu o som, foi criado um dos maiores filmes clássicos no Brasil, que era O Limite, que é de 1931, mas ele era um filme mudo. Ele ganhou muitas coisas por ser filme
cult. Caraca, rapidinho.
Peraí, nos anos 50, ó, tô pulando as décadas.
Que bom.
Anos 50, chega as chanchadas. Não é pornô chanchada. Chanchada eram filmes de comédia, pastelão, que misturava aquela coisa do cotidiano brasileiro, que era o carnaval, sabe? Aquela coisa das praias, muito Rio de Janeiro.
Aí chegou um gênio e
botou pornô o cinema junto novo.
E fez
pornô. Não, ainda tem o cinema novo, que é nos anos 50 também. Que aí são os caras revoltados com essa coisa de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. E vamos mostrar o Nordeste, o Sul e outras regiões. E vamos fazer cinema como se está fazendo na Europa. Né? Tô aqui, muitos equipamentos da época eram... Só que a ditadura militar veio para massacrar o cinema de vez. Porque a ditadura militar, ela proibia muito dos editais de cinema. E um filme precisa passar pro edital pra ele ser uma grande produção. Pra fazer um longa, tem que ter um edital. É muito difícil fazer um longa por conta própria. Edital é uma espécie de uma carta que o governo libera, na qual ele dá condições de um filme e vários filmes concorrem. Vários roteiristas mandam seus filmes e o filme que foi eleito vai ganhar uma grana pra fazer o filme.
Ah, então é como se fosse
governo,
assim...
Né?
Ah, entendi. É como
governos ou grandes empresas. Petrobras, a Ancine.
Não é mesmo aquele negócio que bate o martelo?
É justiça? Que... Não, é leilão. Não,
é tipo...
É um leilão de, olha, eu tenho um dinheiro aqui, eu vou usar pra incentivar a arte. E aí, quem apresentar a melhor proposta, eu dou dinheiro, é isso?
É mais ou menos por isso que o filme brasileiro é cheio daquelas propagandas no início.
Exatamente, porque é muitas empresas que se juntam pra poder fazer um conglomerado que vai conseguir patrocinar, porque
o filme... Agora, Nicolas, esse tipo de coisa acontece até hoje? Esse
bater? Até hoje.
Caralho, quem foi que aprovou Cheiro do Ralo? Me diz aí, pra eu bater.
Você não vê, cara, aquelas primeiras telas do filme? É propaganda pura, cara.
Cheiro do Ralo não vai ser falado nesse podcast. Deixa pro próximo. Pelo ralo.
Não, não, a gente. Ah, o próximo é de bons filmes nacionais, pelo amor de Deus.
Exatamente, por isso
não, esse falam... daqui é de bons filmes nacionais, não?
Não, não vai botar Cheiro do Ralo nessa pauta.
Mas enfim, aí galera, o que acontece? Nessa época da ditadura, estavam se aprovando muitos filmes que tinham teor humorístico exagerado e tons apelativos, como sexo, por exemplo, palavrão, muitas coisas assim. Por quê? Porque a ditadura tentou usar o cinema, que era na época uma ferramenta que estava sendo muito usada fora do Brasil também, pra poder dominar a galera e, tipo, não dominar, mas afastar ela dos problemas, que nem o futebol. Uhum. Então o cinema só vai se reestruturar após o fim da ditadura, ou e seja,
Roberto
nos anos 90.
Carlos também, né? Roberto Carlos, ele foi usado pra, pela ditadura.
Então, porra, a gente pode falar um milhão de artistas aqui, velho.
Não, e galera, e vale lembrar aquilo. A indústria do cinema era dividida no mundo, basicamente na Europa e Estados Unidos. Na Europa se usa um formato...
Não, não.
Não, hoje em dia existem grandes produções, por exemplo, da Índia, a segunda maior indústria do mundo. Não pois em qualidade,
porra,
mas em produção.
Tem no uma indústria
a terceira
que
maior
lá
é da Nigéria.
Isso que eu ia falar, na África lá, os caras fazem um filme lá...
A primeira é Hollywood, a segunda é Bollywood, a terceira é Nollywood, que é na Nigéria.
Ai, esse nome é caído, hein? Esse nome é caído.
Caralho. Mas enfim, não, o que eu queria mesmo colocar pra provar por que era ruim é por causa da película, cara. Película é uma parada muito cara, exige laboratórios profissionais que no Brasil, tipo, tem, mas só que era muita coisa importada lá de fora. E com esse lance de na Europa usar um formato e nos Estados Unidos usar um outro, o Brasil nunca sabia qual formato usar. Claro que ele tendeu o norte-americano, mas isso atrapalhou muito cineastas nos anos 80, 90 ou até antes, porque era muito caro, cara, muito caro mesmo. Tipo, um curta-metragem R$25 mil, sabe? Uhum. Imagina um longa, que é pelo menos 400, 500 mil reais. E isso no Brasil.
Foi por isso que o teatro cresceu muito no Brasil, né? Porque era uma coisa barata.
Exatamente, o teatro cresceu muito.
Vamos, fala aí. Me chama de contínuo. Me chama de contínuo.
Por quê?
Porque eu quero.
Então a gente vai começar aqui na nossa pauta de bons filmes, né? Citando os filmes que nós gostamos, que é o concurso dentro da gente, da comunidade do Afogados. Eu quero começar por esse filme que pra mim é um dos melhores, sinceramente é um dos melhores filmes que eu já vi, que foram produzidos aqui no Brasil. O Homem que Copiava, cara.
Dinheiro é só um pedaço de papel que todo mundo acredita que vale alguma coisa.
Que puta filme, que pariu, cara.
Nossa. Que filmão.
Não, não é não.
Ele é um filme muito bom, cara, muito bom.
Muito bom, muito.
Não. Foi mal. O filme pode ser bom, velho. Você pode colocar um roteiro bom, você pode ter reviravolta e tal, mas não bota o Lázaro Ramos, pelo amor de Deus, velho.
Não, mas eu achei,
cara,
achei
parece...
que ele desempenhou um bom papel.
Não, velho, tudo bem, o personagem é bom, mas ele parece que tá lendo o papel na frente do na frente da câmera, sabe? Lê o script na hora que tá atuando. Porra, Lázaro Ramos. Tem tanto...
Até que eu gosto da atuação dele.
Cara. Também, cara, gostei muito da atuação dele. Ele com o Pedro Cardoso, então...
Que atuação, velho. Caralho. Olha, esse bom você falar no Pedro Cardoso, porque esse é outro problema do cinema nacional, essa estigmatização do personagem, do ator global. Não tem como eu não ver o Pedro Cardoso e pensar no Agostinho na hora.
Não, na cara, cara, Pedro não. Cardoso. Você já viu um filme? O que é isso, o que é isso, companheiro?
Ah, esse filme é um clássico, velho.
O que é isso, companheiro?
Atenção, isso aqui não é um assalto. Vocês estão assistindo uma expropriação revolucionária. Nós estamos expropriando uma instituição bancária, que é um dos suportes dessa ditadura cruel e sanguinária. Muitos dos nossos companheiros que lutam pela liberdade e pela democracia estão sendo brutalmente torturados nas prisões desse governo militar e vocês não ficam sabendo de nada, porque a imprensa está censurada. Contem para os seus amigos o que está acontecendo. Nós somos o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. Agora!
Para! Para daí! Ah! Ah!
vi esse filme, muito bom, porque ele mostra de verdade como é que os comunistas faziam, né, cara?
97. Pera aí, calma. Era um ramo comunista.
Não, ramo não.
Todos a milícia armada.
Você, velho, você sabe que o Comando Vermelho só surgiu porque da união dos comunistas com os assaltantes de banco, né?
Ô, gente, dos comunistas. Eu detesto quando falam isso, generalizam assim.
Sim, mas...
Chegou o Trotsky lá e falou, ô, galera, vamos fazer o
comando. As pessoas que faziam parte do PCdoB foram presas e dentro de uma prisão fizeram alianças com criminosos que assaltavam o banco e eles iniciaram uma das maiores
dissidências do PCdoB. Não foi o partido todo em massa que foi lá. Galera, pera aí.
Não, cara, mas só que era do comunismo, sempre foi do comunismo essa ideia de dar o golpe, de iniciar uma revolução. E
os militares nunca deram golpe, né?
E se não fosse a luta armada e a pressão de resistência, que não foi lá essas coisas, seria legal a gente estar na ditadura até hoje, né, Gabriel?
Não, a ditadura acabou porque ela quis. Não foi nenhum.
Porque ela quis, não. Por causa de problemas econômicos. Ela não falou e tá na hora de acabar. Não foi assim, não.
Milagre econômico, né?
É, isso não aconteceu.
Sim, o Pedro Cardoso, você olha aí lá no que é isso, companheiro, e você consegue desvirtuar completamente o Agostinho. Não tem nada a ver com o Agostinho lá.
Tudo bem, mas quando o homem copiava, ele tá com aquela camisa florida, aí não dá, meu irmão.
Com camisa florida é sacanagem. Mas e ainda é malandro, né, velho?
Foi proposital. Aquilo dali é o Agostinho antes de não, se encontrar
mas com ele. Mas eu acho que realmente essa parada de porra de telenovela zoa muito.
Mas é por causa do incentivo, cara. É justamente por causa da Globo, que ela, infelizmente, ela injeta muito dinheiro e ela empurra.
Eu sei, mas, porra, você tem autores nacionais absurdos. Os caras são muito fodas. Caras do nível do Lima Duarte ou do Wagner Moura, por exemplo. E o cara vai pra Globo, faz 10 mil papéis e é difícil, às vezes, dissociar.
O próprio Rodrigo Santoro, né, cara?
Exatamente, pô. Não, mas ele conseguiu sair disso.
Não, também. Sim, ele conseguiu, mas ele, querendo ou não, ele foi global também, né?
Foi. Não gosto do Rodrigo Santoro, cara, não gosto.
Okay.
Da atuação dele, não sei o que é. Não sei se é pessoal ou se é da atuação, sabe?
Pessoal, mas enfim. essa parceria do Homem Copiava é que o diretor Jorge Furtado, que vale dizer que é um dos maiores diretores brasileiros. Quem não viu, bota, por favor, aí no link citado, sei lá, o filme Ilha das Flores.
Clássico.
É um curta-metragem que ele entrou pra lista dos 100 filmes pra ver antes de morrer.
É muito bom, velho. Muito bom mesmo.
Ele é considerado um dos 100 maiores curtas de todos os tempos do mundo, cara.
Eu vi pequenininho.
Só. O Jorge Furtado, tipo... Tá certo. Por quê? Porque naquela época, como eu falei, era difícil fazer um longa. Ele fazia muito curta. E tinha um curta que ele fez, Mara Matadeira, que era sobre a Guerra de Canudos, que era
sei
um curta
qual é,
de
humor. Já vi também. Muito bom, velho.
Que porra. Pedro Cardoso fazia todos os papéis no filme. Ele fazia um professor de história, ele fazia o Antônio Conselheiro, ele fazia todos os personagens do filme, sabe?
Ah, lá é de
era um
mesmo?
Curta... Não, eles não se encontravam, sabe? Era tipo cenas separadas.
Era em fase,
mas ele só que dividiu, era um filme de humor.
Em três partes, se eu não me engano, né, Nicolas?
Que ele... Era criticando a história da época e tal, e sendo aquele humor ácido, né? E essa parceria que culminou no Homem que Copiava, sabe? Esse lance do Pedro Cardoso tá aí.
Nicolas, você me convenceu, o Jorge Furtado é um bom rapaz, realmente.
Um bom rapaz.
Mas aquelas cenas do Homem que Copiava, dele olhando pela janela, meio voyeur, assim... É muito bom, né, cara? Muito foda essa cena.
Eu que digo.
E também... Meu Deus do céu.
É piadinha interna,
Eu gosto muito de filmes quando o personagem principal narra a história, sabe? Eu acho que ele corta muitas cenas desnecessárias, aí dá um
difícil, suspense. Hein? E olha que isso é difícil de fazer de forma que fique bom, sabe? É sério, difícil mesmo.
É, eu tenho noção, cara. Tenho noção de como deve ser foda fazer isso. Porque é todo um trabalho de pós-produção, né? Você filma
e
você tem que falar por cima, né?
Então, eu tenho uma dúvida aqui, cara. Que tem um filme que brasileiro também, lógico... Aí,
cara, a gente tá falando de Homem Copiável.
Não, eu sei, mas tem a ver... É link mesmo. Que eu não sei se é do mesmo diretor, cara. Porque ele teve, assim... O filme do Homem que Copiava tem todo aquele... Tem todo clima. Eu não sei explicar o que ele passa, mas ele tem um clima meio assim. O filme te passa uma ambientação, te passa um clima.
A aura.
Exato, clima da madrugada. Sentimento,
né? Cara. É bizarro. E tem outro filme, que é brasileiro também, que me passa a mesma coisa. Eu não sei se é do mesmo diretor, não sei, que é um filme que se chama O Homem do Ano, que é um cara que pinta o cabelo de louro.
Cara, aí, rapaz. Olha o tamanho do braço desse cara, mané. Aí... não deve fazer porra nenhuma pra ninguém, filha da puta. Deve ficar o dia inteiro na academia malhando, né, playboy? Hã? Tomando bomba, né? Mas, ó, isso é coisa de bichinha, sabia? É coisa de bichinha, de academia. Aí tem homem? Então quero ver aqui, vai, bichinha. Dá um tequinho aqui, vai, vai. Dá um teco aí, quero ver. Vai. Isso. Gosta de um coteco, né? Hã? Aí, mano, acho que essa brisola tá fazendo efeito, bobagem. Tá me dando vontade de dar uma cagada. Isso aí, eu vou cagar e tu vai comer meu cocô, mané. Desde criança, eu tenho vontade de fazer alguém comer meu cocô, tá ligado? E vai ser tu que vai comer meu cocô.
Valeu, encosta aí.
Quem é que teve a ideia de trazer esse cara, hein, Marcão?
O Enoch não podia vir.
Cara. Ih, cara não, amigo. Eu tenho um nome.
Olha aqui, ô... Zé Galinha, a gente não trouxe ninguém aqui pra comer merda, não. Isso não faz com ninguém.
Amigo, se eu quiser que ele come meu cocô, ele vai comer meu cocô, tá ligado? Não é um otário que nem tu, que vai fazer que ele não come meu...
Sabe, vocês acharam...
Caraca, falam muito bem desse filme, velho.
Esse filme é foda, cara.
O Homem do Ano.
É, mas ele passa o mesmo sentimento que eu tive, assim, com o Homem que Copiava, velho. Eu não sei se é do mesmo cara.
Caralho, pera aí, vocês falaram do Homem que Copiava agora, eu lembrei. Eu já tive o meu dia de Homem que Copiava, velho.
Você copia dinheiro, cara?
Sim, velho.
Caralho!
Olha que história. Eu achei
da Polícia Federal, por favor.
Então, qual é o seu agente da Polícia Federal, eu achei um PDF da nota de 100 reais, assim, eu falei, caralho, é agora. Peguei um papel, imprimi dos dois lados, cortei certinho, amassei, estiquei, coloquei sobre o papel pra dar textura de dinheiro, saí na rua, amassei e joguei no chão.
Ah.
E aí eu imagino que eu fiz alguém muito feliz naquele dia.
Mas não ia estar com a textura do dinheiro velho.
Não, eu amassei, fiquei num processo de amassar e soltar.
Eu vou ensinar vocês a envelhecer. Eu aprendi isso com os filmes.
Bota um grilo.
Bota um grilo, bota ele dentro da gaveta, não, cheio de grilos, cara. E aí,
mas onde você vai arranjar grilos? E como você vai fazer pra tirar os grilos da gaveta depois sem bagunçar sua casa? Isso é.
Sem bagunçar sua casa.
É dos grilos lá da sua gaveta, é
bom. Isso é uma prioridade. Depois de você ter R$1.000 dentro da gaveta, você tá
preparado. Cara, R$1.000 não dá pra comprar outra
casa. Caralho, pera aí, gente. O Afogado no Sofá não apoia a falsificação de dinheiro, tá? Isso foi uma brincadeira. Uma brincadeira inconsequente do Magal que não resultou em danos pra ninguém, a não ser pro cara que pegou e posteriormente. Deve ter ficado muito chateado quando descobriu que era falso.
Ou não, né? Então ele comprou alguma coisa e outro babaca ficou chateado.
Ele foi no...
Ele foi... Bom, né? A gente poderia fazer isso. Não tem nenhuma lei proibindo a gente de jogar dinheiro falsificado no chão.
Não, chega desse papo. Eu não quero a Polícia Federal batendo.
Mas tem uma lei que proíbe você falsificar o dinheiro.
Mas quem vai saber que foi você que jogou no chão?
Que isso? Para, meu Deus.
É, para, chega, vai.
Anonymous, Univos.
Que diabos, cara.
Caraca, isso ia ser muito bom, porque o pessoal não ia...
Caralho, já chega, Gabriel, oxe.
Imagina jogar na frente do parlamento, sabe, ver aqueles caras...
Não,
achando pra gente esconder a cueca.
Eu vou... Sabe qual é a dica? O pessoal que mora no Rio Grande do Sul e fica o
tempo... Que dica, você tá maluco, velho.
Calma, cara. Que fica usando luva o dia inteiro. Vocês vão fazer isso.
Entendi,
vocês vão fabricar bastante dinheiro e vão jogar todos no chão. Ninguém lá vai poder discernir qual é o verdadeiro, qual é o falso, cara. Porque todos vão ser falsos.
Não.
E aí eles vão ficar olhando, eles vão pegar o dinheiro e vão comparar com outro que é falso.
Falando em dinheiro, cara, eu lembrei de uma parada que aconteceu. Sabe aquela nota de 10 reais de plástico?
Uhum.
Antiga que parou de circular? Teve um lugar aqui do Brasil, eu não lembro que estado foi, porque você sabe que a nota, todas as notas têm uma codificação, certo? Tinha uma, se eu não me engano, essa decodificação determina o valor da nota para a máquina registradora. Para máquina registradora não, para aqueles. Para umas paradas que eles leem o dinheiro, assim, por registro. Porque cada registro, por exemplo, você tem um registro, aquele registro é de uma nota de tal valor. Aquele outro registro você sabe que é de uma nota de tal valor. Uhum. Tava tendo um erro na fabricação dessas notas, que tinha nota de 10 reais que valia 200 reais, cara.
Ah. Oxente.
É. E aí por isso que pararam de circular, porque eles estavam tendo um erro de não sei do que. Eu lembro que eu vi isso na TV, cara. Quando eu morava com Paulo Afonso. na TV Bahia. Foi
tá
muito
bom, né? Então é isso, cara. É, quem não viu Homem Copiava, pelo amor de Deus, confira esse filme, que é muito.
E o Homem do Ano também, se puder assistir, porque é um filme.
Isso, mesmo ano. E ó, Rebuceteio também, se puder.
Uma coisa que eu não gosto do Homem do Ano é o ator principal, cara, Murilo Benício. Ah, não é o cara que eu gosto. Ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Eu sei coisas sobre ele que eu não posso falar no podcast, depois eu falo em off.
Meu Deus. Mas pra mim, sério. Pra ele mim, é amigão, né? Ele tá melhor do que. Ele é melhor que Lázaro Ramos, na minha opinião.
Não, cara, não é, cara.
Ele é um
mesmo. Tem a mesma cara em qualquer personagem que ele faz, cara.
Porra, aquela
cara
é Lázaro Ramos, caralho. Que não tem não, cara.
Mas o Lázaro Ramos do Vinícius não consegue chorar, cara.
Ele tá com cabelo, ele tá com cabelo pintado de louro.
Fala aí, Nicolas.
Fica chamando ele de louro. O único mal do Lázaro Ramos pra mim é que nego acha que ele é o único ator negro que existe no Brasil. Porque qualquer... Vamos fazer um personagem negro, ah, chama o Lázaro Ramos. Pô, eu fiquei com medo de Besouro ser com ele.
Caralho, Besouro. A maior decepção da minha vida, meu Deus.
Eu também.
Que pariu, eu nem vi, cara.
Caralho, Nicolas, você me lembrou. Veio um flashback do filme todo agora na minha cabeça, velho.
Cara, eu gostei, cara. Eu gostei. A voa pra me ver.
A voa pra me ver, velho. Foi a frase do colégio durante 6 meses, velho. Puta que pariu. E. Nossa, eu não quero nem falar de Besouro.
Eu me lembro de um cara gritando na sessão. Quero, vai ficar querendo.
Caralho, velho. Sério, quero. Tá entre os top 10 vilões da minha vida. O cara é um negão com cabelo irado, uma roupa maneiríssima e fala, voa pra me ver, velho. É isso, velho. É isso que eu quero no vilão. É só isso.
Caraca, ele não faz sentido nenhum aquilo, né?
Caralho, o Besouro era o quê? A coisa do Besouro
era um capoeirista.
Colocar o cinema japonês misturado com brasileiro.
É, wire action, né? Que tem nos filmes japoneses e em alguns ocidentais, muito como Kill Bill e... Kill Bill muito trash, né? Tá. E Matrix, só que no Brasil, mas não funcionou, velho. Porque os caras não lutam capoeira. Os caras lutam um híbrido de Kung Fu e
com capoeira, porque eles voam, né?
É.
Cara, voa,
alá.
Só um que voa. E é o super poder dele.
Voar, porque ele é um besouro.
Ele voa, ele não, não é voa, ele avoa.
Ele avoa é diferente de voar, porque a voar você tem que andar no céu, sabe? Balançar a perninha assim.
Ah, meu Deus.
Cara, besouro é muito ruim. Chamaram...
Cara, besouro, essa parada... Cara, vocês estão zoando, cara, as falas, cara. Seria pior se ele falasse, e aí, Lesk? Pô, esse era filme de 1920 na Bahia, ó, cara.
Vou te falar uma parada. Isso, depois do... Do Cidade de Deus, o nego começou com essa palhaçada de chamar atendente de cinema pra ser ator. Aí fodeu. Tem tantos atores brasileiros bons, bota uma galera gabaritada pra fazer aí. Não precisa pegar. Bota,
mas você reclama, cara.
Que não é, eu disse atores brasileiros bons e gabaritados.
Ô, velho, o Lázaro Ramos é um bom ator, você tem um problema.
Legal.
Assim como eu tenho problema pessoal com o Rodrigo
Santoro. Fala aí, Nicolas.
Não, mas eu acho, vou te falar a verdade, eu acho que deve investir em ator desconhecido, sinceramente. Eu acho que o cinema tem que parar com... Tem que ter, claro, um ator de nó, um ou dois, pra garantir o filme, mas tem que ter ator desconhecido, cara. Tem que,
cara,
tem que investir nesses caras que estão começando,
tudo,
sabe?
Tudo bem, Nick, mas ator, velho, não é o guia de turismo que não sabe atuar, velho. O cara sabe lutar capoeira, mas não sabe atuar. Não convence. É tipo o Avatar lá.
Exato, eu pensei nisso agora.
Sabe uma parada que me deixou muito, muito... Sei lá, cara, me deixa muito agoniado. Aquele filme do Capitão de Areia. É o ícone disso aí, né, velho?
Cara, eu não vi.
Pessoas que não
eu conheço a
atuar.
Diretora, mas não vi.
O Capitão de Areia,
você conhece essa diretora? Manda ela se ferrar.
É engraçado. Vai ser o diabo, Nico.
Na verdade, vocês têm que escutar um pouco o Capitão de Areia, porque ele teve muito problema pra sair, velho. Teve problema na liberação de verba. E os moleques estavam crescendo, esse é o maior problema. Os meninos estavam crescendo, mudando o corpo, e eles tinham que apressar pra finalizar as filmagens, sabe?
Cara,
mas você não tá entendendo. Velho, você viu o Capitão de Areia?
Não, não vi.
Pariu,
cara, a atuação parece que chamou o Japa pra atuar. Você sabe o nosso
exatamente.
O nosso filme?
O nosso filme é igual melhor. É melhor não. Tá melhor. A atuação de Armando tá melhor do que a do menino. Ele fala assim: vamos lá sem pernas, vamos atacar esse vilarejo. Ele é um perigo. Não, ele fala assim: porra, sem pernas. Ele faz a concordância certinho: sem pernas. Não importa a frase que ele esteja ou quão veloz ele tem que falar, sem pernas, é sempre assim. Poxa, sem pernas, nós temos que ir lá sem pernas. Sabe a Lapa aqui de Salvador? Sabe a quantidade de xixi que tem na Lapa? Então, você pega todo esse mijo e bota num galão gigante, É assim que saiu a merda do Capitão de Areia, cara. Que filme desgraça, puta. Pare.
Ai, Jesus. Eu fui ver animadaço, porque a música do Capitão de Areia tava muito boa.
Caralho, Capitão de Areia, olha aí. Chega essa merda. Tá de desgraça.
Caralho. Isso abalou realmente o Reinaldo.
É top besouro. Cara, é besouro querendo ser bom.
Esse filme me magoou, cara. Deu vontade de pegar aqueles meninos órfãos e descer na porrada. É assim, filho da puta. Fica sem pernas agora.
Fala sem pernas. Fala sem pernas.
Fala aí, me chama de contínuo. Me chama de contínuo.
Por quê?
Porque eu quero.
Compadecida.
Ah, o Alta Compadecida é o melhor filme de comédia brasileiro que eu já assisti.
Cara, o filme é espetacular, velho. Começa o filme já o João Grilo lá falando sobre a Paixão de Cristo, né? O homem desarmado que lutou contra o exército romano inteiro. Ele, o melhor. O que é que ele fala mesmo, cara?
Hoje à noite, na paróquia de Itaperoá, vai passar A Paixão de Cristo. Um filme de aventura que mostra um cabra sozinho, desarmado, enfrentando o Império Romano todinho.
Não percam a história de um vivente que é Deus e homem ao mesmo tempo.
Um filme de mistério, cheio de milagres e acontecimentos do outro mundo.
A Paixão de Cristo, o filme mais arretado do mundo.
E se não for, eu segue...
Sim, eu não entendi. Ah, foda-se, Paixão de Cristo. O que importa é a porra do Chicó, João Grilo lá.
Chicó, João Grilo.
Velho, agora, sabia que eu achei a atuação do Chicó lá do Celton Mello bizarra, velho? Tá muito ruim.
Caralho, é o Celton Mello, né? Memi, caralho.
Olha, outro problema. Olha que merda.
Celton Mello, velho.
Você lembra daquela novela Da Cor do Pecado, que o Matheus Nachegali faz um vidente, se eu não me engano?
Sim, sim. Ah, eu lembro do PPO.
Então, ele tinha um estigma meio nordestino, não tinha?
Mas tinha.
Então, velho, olha o problema. O cara faz sucesso no cinema com o nordestino, vamos pôr um bom ator num papel ridículo pra engalhar audiência. Porra, Globo.
Não, cara, mas você... Ô, Magal, você tá você quer ver uma coisa? Jack Nicholson. Jack Nicholson sempre faz basicamente os mesmos personagens. Se você olhar aqui...
Não,
ele...
por quê? Mas isso não é um problema do papel, isso é um problema dele.
Sim, tudo bem, mas só que... Exato. Qual o problema do cara fazer? Tem uma linha de personagens que ele interpreta.
Porque também. Eu acho que isso limita o cara com uma...
Não sim, limita. Mas Jack Nicholson é assim, cara.
Pô, sim, e daí? Vai chupar o pau do Jack Nicholson agora? Só
pra... Não, eu tô falando que é um ótimo ator. Na minha opinião, que se conserva a fazer papéis só daquele tipo.
Porque não, só mas peraí, mas o Matheus Nachegali só nordestino?
Não, é, eu não tô falando só nordestino.
Cenoura, ah, tá, porque ele fez Cidade de Deus, ele fez Bicho Sete Cabeças, fez vários
filmes. Sim, sim, mas nesse filme a Globo pegou a toada do sabe, do Alto da Compadecida. É isso que eu não, porra, não fica, não explora o ator assim, Globo. Você tem tanta verba, tem tanta.
Não, e fora que é o seguinte, cara, o Alto da Compadecida saiu antes do Da Cor do Pecado.
Exatamente, eles viram, puta, o cara como nordestino, genial, vamos pôr na tanto novela. Tanto que
os trejeitos dele são iguais, né? Ele faz meio trejeito em movimentar os braços, tá?
É, velho, não, desconsidera a novela, cara, pelo amor de Deus, não vai falar de novela de novo aqui, velho.
Eu tô criticando a Globo.
Vai. A gente tá falando de bons filmes nacionais. Eu não gostei do Celton Mello, cara, eu achei que ele tava iniciante ali, sabe? Muito bobinho ainda.
Velho, você acredita que eu só fui saber que é o Celton Mello agora?
Não tem nada. Não,
cara, que é isso, cara?
É, não é porque eu era muito. Cara, tem muito tempo que eu vi esse filme e eu não. Na época que eu vi, eu não prestava atenção em ator, assim, sabe? E ele era sujo e tal. Agora que eu vi que era só o Tom Mello, caralho,
sujo.
Sujo.
É, ele era sujo. Tá ganhando mó grana, ele era sujo.
Ele era sujo, você olhar pra ele e ficava, nossa, repugnante esse sujo.
O Gordo, mas esse lance eu acho dele ser bobinho, eu acho por causa do personagem dele mesmo, né? Que o Chico era o
mais compacto e tal, que finge que come quieta.
Eu acho que ele encarnou mesmo. Tipo, o Chico ele realmente. Ele é tipo um anti-herói, sabe? É aquele personagem feito pra ser tosco que as pessoas mesmo assim gostarem, sabe?
Ele, Chico não faz nada. Eu acho que chegaram pra ele e falaram assim: ó, você é baiano, você tem que falar aquele sotaque baiano.
Ele não é baiano, não, viu?
Pernambucano, se não me engano.
Não, mas eu digo no filme? Ele não é baiano?
Não, é paraibano.
Então eles falaram, você tem que fazer aquele sotaque de nordestino.
Não, mas sinceramente eu não achei ele atuando mal. Eu achei ele atuando
Celto Mello. Não, eu também não acho que ele é. Celto Mello é Celto Mello,
né? Velho, eu sou a favor de chamarem o João Grilo pra ser diplomata do Brasil, cara.
Que isso?
O que aquele cara conseguia fazer, velho, é impressionante. E o roteiro da Compadecida deve... Velho, quem escreveu o roteiro tinha uma mente multifuncional, velho.
Então, próprio diretor e produtor.
Caraca.
Agora é baseado numa peça, né? E olha que isso vai sempre dar merda, sabia? É.
Mas... Inclusive fiz, eu representei a peça do software comparecida na escola, cara.
Oi? É, né? Acho que boa parte das pessoas fizeram isso, cara.
Eu era o corno, eu era o padeiro corno. É bizarro, viu?
Pô, mas aí, o filme tinha uma equipe também do caraca, né, cara? Matheus vai chegar.
Pode falar, caralho, pode falar.
Marco Nanini, é mais quem?
Marco Nanini era o cangaceiro no final, né?
É. O Paulo Goulart, Rogério
Carvalho. Marco Nanini, pra quem não sabe, ele leu. Ele tá irreconhecível como...
Sim, cura. Sim.
Tá mesmo.
Velho, é sério, os personagens são muito bons. Eu acho que o grande mérito é da produção, é do roteiro, é da criação dos personagens, da trama, porque é genial, cara. Como tudo vai se encaixando.
É foda mesmo.
O cara vai citando a questão da morte, de que a morte reúne todas as pessoas em um rebanho só e tal. E aí você tá naquele clima
Fala rebanho, cara, pelo amor de Deus.
Mas é o que ele fala.
Parece gado, né? Eu não sou gado.
Mas ele tem esse paralelo, né? Do nordestino sofrido, tá qual um gado nascer.
Pô, eu não sou gado. Eu sou nordestino, mas não sou gado.
Você se supervaloriza muito, né, Reinaldo?
Cara, eu não sou gado.
Quanto meu você Deus, vale? Você cara. Não pode nem ser vendido de tão barato que você é.
É. Depende, cara. O mercado negro dá um dinheirinho, né? Então, cara, tem um filme também que lembra esse aspecto nordestino. Vamos falar sobre o Barbeador de cara. O homem que desafiou o diabo.
E o Chifrudo? Fez um trato mais ele? Na hora! Ficou mais feliz de que pinto na merda!
Posso cair?
Caia, nojento!
Ai, que eu caio!
Deixe ser fresco, cachorro da mulher. Homem, não provoque. Deixa o cão miúdo em paz. Ganha logo toda uma vez, fela da puta.
Cara, o homem que desafiou o diabo é muito bom, velho. Muito bom. Ele parece uma mentira do Chicó, né, velho? Sim. Aquele cordel.
Muito, né?
É muito doido. Você assistiu, mano?
Não, velho.
Cara, é muito... Velho, é a história de um cara que ele é humilhado pela mulher e tal, ele é um frouxo. E aí ele um dia se revolta.
Virou o Ojoara.
E troca, inverte o nome dele. Deixa eu ver como é que é o nome dele aqui mesmo.
Zé Araújo.
Zé Araújo.
E aí... A partir de hoje, Araújo morreu. Meu nome agora é Ojoara.
E ele...
Nego gritando, né? Barbeador de...
porque pegaram ele fazendo sexo... Pegaram ele raspando a mulher dele, cara. E aí o menino viu e começou a espalhar pra cidade toda. Ah, olha ali o barbeador de... Ele já era um loser na cidade.
Será que a gente vai ficar gritando... O nosso público de 7 anos?
Não, a gente põe o piso.
Eu falo caraca, depois me repreende.
Mas é muito bacana esse filme, ele vai contando a saga do Ojoara, que
é muito foda, cara. E aí ele vira o machão, né, depois disso.
É muito doido.
E aí, cara, é tão foda, ele encontra o diabo, né? E aí o diabo, cara, quando o diabo parece tão engraçado, que o diabo fala assim, peraí que eu tô chegando, uma parada dessa. Aí cai braço, cai umas pernas. cai o corpo, aí ele vira o diabo, cara. Porra, é muito foda.
E o diabo, ele é um dos melhores diabos que eu já vi atuando, hein?
Sim, sim.
Muito
é,
bom.
Foda, é o Malandrilson mesmo, né?
É, ele joga a capoeira, joga
o
diabo.
E até aquele
chapéu. É o diabo brasileiro, né, velho?
Uhum.
É, cara, se Deus...
Ih, não me lembre desse filme.
Eu não vou nem falar, a gente não vai falar, só
Deus é brasileiro.
Ixi.
Muito bom. O Nicolas vai dizer que é bom. Ah, não. Ele vai dizer
não,
que é
bom. Não, gente, eu não vi.
Ah, que bom.
Wagner Moura, nordestino, whatever. Porra, o caminhoneiro lá. Como é o nome dele?
Eu acho que o único filme que Wagner Moura tá bom mesmo de nordestino.
Pedro, exatamente. Não acho, velho. Eu não acho que ele tenha. Ele se caracteriza bem como nordestino, apesar dele ser
lá.
Não, tem um filme.
Quanto esse.
Opa, ele tá muito parecido com aqueles malucos que jogam futebol.
Daqui. Ah, tá, ele tá um baiano do Pelourinho muito doido.
É, o que é isso? O que é isso, nego? Não sei o que.
Você
é
Bahia ou você é Vitória?
Tá igualzinho esses malucos.
Tá falando, eu tenho que me retratar aqui, porque pra mim, Lázaro Ramos dá um show de Opa aí, ó, naquela cena, ou um show de atuação naquela cena do você é negro, negro, negro.
Ninguém pega nada, não.
Na moral, deixa eu falar uma coisa com você, certo, brother?
É que eu deixei meu carro ali numa situação, certo, brother?
Que aí a polícia pegou, parou meu carro, disse, porque você, não sei o que, eu tive que deixar o dinheiro na mão do PM, certo, velho? De forma que eu vou ter que pagar só a metade agora, senão só daqui a 5 dias pra pegar o carro, certo, velho? Eu pedi a sua compreensão, daqui a 2 dias, no máximo, eu lhe dou o restante do dinheiro, certo?
Não,
certo?
Tem negócio, boca, trato é trato. Os carrinhos só vão sair daqui mediante o pagamento. Isso já tava claro entre a gente.
Você não tá vendo que de repente a culpa não é nem minha, brother?
Minha também não é. Ou é o dinheiro todo, todinho, meu irmão, ou nada.
Eu vou dizer o que pra mãe desse... Pode entrar, o menino. Eu vou dizer o que pra mãe do menino do projeto social, velho. Que tão precisando trabalhar com esses carrinhos hoje. Você não tem coração não, é, velho?
Vem cá, pai. E cão, tem coração?
Irmão, eu tô lhe pedindo.
Sim, mas veja só, eu vou te ajudar por quê, meu irmão? Você vem aqui me esculhambando, agora você quer que eu te ajude? Por que é que eu ia fazer isso, hein? Eu queria ver se um desses meninos que você explora feito escravo aí não te desse o dinheiro que você combina com eles, o que é que você ia fazer?
Você que tá dizendo isso, velho, porque você é negro, certo, velho? Que você nunca teve oportunidade, certo, velho? Agora você quer ganhar o seu dinheiro dessa forma, brother?
Eu já suportei demais o seu escárnio. Suportar é a lei da minha raça, tá ligado? Agora é assim, eu quero o dinheiro todo. Quero ver se vai ter escárnio.
Você é escroto.
Eu só tô seguindo o seu exemplo.
Mas é por quê, rapaz? Você é negro. Você é negro, certo? Você é negro, 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 certo?
Eu sou negro, eu sou negro sim, mas por um acaso negro não tem olhos, boca, hein? Negro não tem mão, não tem pau, não tem sentido, boca, hein? Não come da mesma comida? Não sofre das mesmas doenças, bocas, hein? Não precisa dos mesmos remédios? Quando a gente sua, não sua o corpo, tal qual um branco, boca, hein? Quando vocês dão porrada na gente, a gente não sangra igual, meu irmão, hein? Quando vocês fazem graça, a gente não ri? Quando vocês dão tiro na gente, porra, a gente não morre também? Pois se a gente é igual em tudo, também nisso vamos ser, caralho!
Toma no cu, rapaz. Sua poesia de merda, rapaz.
Faz favor.
E aí, Lázaro Ramos...
Aí podia fazer uma montagem e colocar, né, o Lázaro Ramos olhando assim. E aí aquela mulher daquele filme, seu negro.
Pô, é muito foda, velho. Ele começa a gritar e a gente não sangra com você, caralho. Pô, é muito bom. Parabéns, Lázaro Ramos. Única coisa boa que você fez na vida.
É, opa, aí, ó.
E não, e é foda que ele fala esse discurso, ele faz esse discurso edificante todo. E aí o Wagner Moura fica sem saber o que falar. E aí, vai tomar seu cu, vá. É muito bom, cara. Que pariu.
Cara, tem um outro filme também, desse mesmo diretor, né? Qual é o mesmo nome dele, Nicolas?
Gellerhaes, né?
Gellerhaes. Oh, não consigo falar, tudo bem. É, ele fez o Karamuru, né, velho? Que é um filme muito bom, velho.
É bom mesmo, é bom filme, velho.
Cara, como eu ri, velho. Como eu ri com esse filme.
Você viu esse filme, Nicolas?
Vou conferir. Mas não curti tanto, não.
Por quê?
Parada.
Não sei, cara, acho que foi mais pela idade que eu tinha quando eu vi, sabe?
Isso.
A verdade.
Isso.
Cara, reveja.
Isso. Eu vi quando eu era pequeno e eu fiquei assim, sabe? Hã? Que porra é essa, sabe?
Uhum.
Eu não sei, eu não gostei do filme também, não.
Uou. Então, eu não gostei por causa disso, né? Porque eu vi o filme quando ele foi lançado, reveja. Eu tinha 8 anos.
Sabe o Auto da Compadecida? É basicamente aquilo no Descobrimento do Brasil, sabe?
Não, não é tão bom assim, não é tão fechado, não é tão maneiro. Mas,
é, não é tão fechado, mas é um bom filme, cara. Um bom
é o Selton Mello de novo?
É,
né? É o Selton Mello. E... Milton Melo, Débora Seco, isso eu lembro. Tinha Camila Pitanga e Débora Seco, né? Que eram as índias.
As duas indiazinhas. E só pra constar, pessoal, não, Caramuru não significa filho do trovão, tá? Significa, significa homem branco, alguma porra assim. Tentaram implantar essa de que significa nascido trovão, trai trovão. Não é, velho, é outra coisa.
Por quê? Por que eles tentaram isso?
Estude história da Bahia, cara.
É, eu sei, é porque eles falam que o Caramuru significa, na língua nativa, o homem do trovão, o homem que soltava raio pela mão.
Não, porque ele deu um tiro com a pistola pra cima, aí os índios falaram, ô, trovão, trovão, filho do trovão, Caramuru. Mas não é isso, é outra coisa.
Não é isso, hein, cara.
Não é isso não, velho, é outra coisa.
Ah, tá bom. Cara, pra mim a frase de encerramento do Alto da Compadecida é quando o Chicó vira pra Rosinha, que ele conseguiu dar um golpe e tudo, conseguiu pegar a mulher dos sonhos dele. E aí ele vira, ele é pobre, né, e Rosinha rica, ele vira pra Rosinha e fala: parabéns, você deu o golpe do baú ao contrário. E aí sai tocando.
E não tem como, velho. Toda vez que você fala Chicó, eu penso em bunda.
Por quê, cara? O que é isso?
Chicote.
Ai, é.
Nossa.
Meu Deus, cara.
O Garrais, ele tem uma paixão pelo Nordeste, né, cara? Paixão mesmo, assim. Você vê que ele interage com o povo nordestino.
Mas ele é nordestino ou o quê?
Cara, eu
não sei. Ele é de Recife. Ah, tá aí.
Ah, então é isso, meu nego. O cara é nacionalista, é regionalista, bairrista.
Nego? É, cara, ele cresceu nego. Naquele... Ele cresceu naquela parada do... Como é que fala? Influenciado pelo cinema novo, com aquela coisa de... Olhar, fugir do Sudeste e olhar pro Nordeste, sabe? Mas ele viveu na Argélia durante muito tempo, por causa da ditadura militar.
Caraca, viveu na Argélia. Ele deveria sonhar com o Nordeste, né? Meu Deus, aquele verão.
Ai. Verão que não acaba nunca.
Exato. E ele também tem uma coisa com o Celton Mello, né, velho? Que ele, todos os filmes dele, ele trabalha com o Celton Mello.
Quem sabe uma amor platônico.
Quem sabe.
Puta aí, caralho, Marcos Nanini, que ator foda.
É mesmo, cara. Você não consegue pensar no Lineu em nenhum outro papel que ele faz, né?
Exato.
Cara, o cara interpreta com uma seriedade, velho, que dá pra você ver que o cara se preparou, que
cara,
o cara
sabe. Ele
são
é um
personagens monstro. Totalmente diferentes, né, cara?
Exatamente.
Todas as coisas que ele faz, meu Deus.
Pra mim, isso é o mínimo pra ser um bom ator, você conseguir fazer vários personagens, coisa que...
É, enquanto patroas aí da vida acham que chorar é atributo para um bom ator.
Cara, e coisa que Lázaro Ramos não consegue fazer, hein, Nicolas? E agora?
Chorar?
Não. Fazer
pô, cara, o homem que copiava e o Paió, só isso, não, tipo...
Não, mas ele evoluiu com uma ele evoluiu, calma.
Cidade Baixa, muito bom.
Mas... Não, mas eu ia falar só do negócio que no Brasil tem muito isso, né? Tipo, o Guilherme Reis é com o Celton Mello, o Acibóis, que é do... O Homem que Desafiou o Diabo, é com o Marcos Palmeiras, que ele fez o Dom também, aquele filme de 2003... E o...
Dom, que merda.
Bom, é outro filme que a gente tinha falado também, que o cara... Ah, o Jorge Furtado, que é com o Pedro Cardoso, né?
Velho, aquela minissérie da Globo é muito boa, Capitu. Agora, Dom é uma merda.
Cara, é Capitu, muito bom, mas não é minissérie, né? Depois a gente faz um só sobre minissérie.
E o... Pessoal... Ah, não, vai, fala aí, Renato, desculpa.
Eu tenho, cara, esse filme do Luiz Belo Prisioneiro tem uma parada também. Eu falei da ambientação dele no Homem que Copiava, eu falei. E eu sinto um clima de parque de diversões, e especificamente um show que eu tava até comentando com o Gabriel, ele não conhecia, cara. Que o filme todo do Luiz Belo Prisioneiro me lembra a Monga. Quem conhece a Monga?
Pô, a porque Monga. Tem a Monga no meio do filme, né?
Tem a Monga no meio do filme?
Oxente, é um dos plots do filme. Monga, né, Mulher Macaco?
Ah, é, pô.
Então, o Celton Mello, ele vira a Monga. E aí ele faz um...
Paula Lavigne até que interpreta.
Pô, cara, eu não me lembro disso não, mas...
É por isso.
Talvez seja por isso que eu tô merda.
É, porra.
Quem veio primeiro ao mundo, o ovo ou a galinha? Hoje a ciência dá a resposta. Foi o macaco. Todos nós somos descendentes da raça dos gorilas.
É exatamente o que os senhores podem constatar assistindo a transformação desta linda mulher
a deslumbrante Sumara em um desses nossos ancestrais.
Tudo armação! No Rio de Janeiro isso é proibido.
Oh, Douglas, deve ser igual aquele filme. Metamorfoses da alma, que o Dr. Steve vira monstro.
Pra essa Paraíba virar macaco, falta tão pouco que a entrada devia ser franca aí.
Pra moça bonita e desacompanhada, a entrada é franca.
Quanto é que é mesmo, hein?
É 4 cruzeiros.
4 cruzeiros?
Muito obrigado.
Por um ingresso? Pô, mas isso é um roubo aí.
E mais 2 cruzeiros pela entrada da moça.
Tu pirou, cara? Tu não falou que a entrada dela era franca?
Justamente, chefe. Desacompanhada. Mas se o senhor entrar, ela passa imediatamente a fazer parte da qualidade de moça acompanhada. Portanto, vou pagar.
Eu quero meu dinheiro de volta! Vou-me embora!
Pronto, isso é de graça.
Vou pegar meu bruto imediatamente.
Olha, pra entrar é 4 cruzeiros.
Mas eu não vou ficar!
Mas o preço é pra entrar, não é pra ficar.
Isso é um absurdo! Eu vou chamar a polícia.
Pronto, pra polícia.
Eu falo assim, Lisboa é o prisioneiro, cara, da Monga, sabe?
É tipo tem, assim, tem,
né?
Tem.
E eu, engraçado que eu mostrei o vídeo da Monga, o Gabriel nem sabia o que era isso, cara. E não aí o Gabriel ficou espantado, mas... e falou, caralho, a mulher se transformou no macaco.
Não, mas você não tem ideia, o Reinaldo falou que ele morou no interior um tempo, e no parque de diversão que vinha no interior dele tinha a Monga.
Tinha, cara, era foda. Inclusive, meu professor, eu tenho um professor aqui que eu tinha, ele falou, tem uma história da Monga, que a Monga, vocês sabem que ele foi proibido de ser aqui no Brasil?
Por quê?
Porque teve um cara que ele nunca tinha visto a Monga, não sabia o que era. Aí ele foi lá e viu, e aí tem uma parte da Monga que a mulher se transforma no macaco e meio que avança nas pessoas, não tem pra te dar medo e tal.
Sim.
Então, aí ele deu um tiro na cabeça da Monga. E não deu nada na justiça, porque o cara tinha porte de armas e ele não sabia o que era. Então, pelo juiz lá que julgou ele, é perfeitamente normal se você ver um gorila gigante indo te atacar, você dá um tiro na cabeça dele.
Olha que vai ter gente interpretando isso errado.
Agora, eu só quero saber porque o Gabriel não gosta de um filme tão bom como O Lisboa Prisioneiro.
Cara, eu tentei assistir, mas só que eu acho que eu caí na mesma onda que o pessoal caiu aí do Caramuru. Porque eu vi ele muito novo.
Nossa. Tem que rever, velho. Um filme amarradinho, cara, de comédia.
O legal do filme é que ele é uma metalinguagem.
Tipo,
o final. Ele fala muito do cinema em si, sabe? Ele é um filme que fala sobre filme, assim dizer.
Exato.
Ele fala sobre aqueles filmes norte-americanos, sabe? Aquela coisa da visão do brasileiro de filme, sabe?
Porra,
aquela coisa de norte-americano, Hollywood, sabe?
Eu achei aquele final muito legal, que ele vai voltando e adicionando outras coisas, e um cara pega outro cara.
Isso.
Cara, é muito legal isso.
Tem um filme brasileiro meio assim, de metalinguagem de filme de comédia e romance, chamado Como Fazer um Filme de Romance, alguma coisa assim. Que é exatamente os caras fazendo piada com as fórmulas dos filmes de romance. É legal, não tem nada a ver com isso.
Desculpa, eu não prestei atenção.
É, se fudeu, só vai saber na edição agora.
Bem, galera, pois é, o programa ele vai encerrar aqui. Meu Deus do céu, Reinaldo, cadê o Tropa de Elite?
Exato, cadê? A gente sabe o que vocês queriam. Vocês viram o Tropa de Elite na entrada, vocês vão ficar a pilha do Tropa de Elite. E não vai ter, não vai dar pra ter, porque o programa, como vocês estão vendo aí, já deu 1 hora, mais ou menos.
Pô, longo demais.
Exato, ainda tem os e-mails pra serem passados. E o programa ia ficar gigante. E a gente sabe que pra algumas pessoas não aguenta ouvir um programa de 2 horas, né? Uhum. Mas não se preocupa, né, Gordo? Por quê? Por que não se preocupa, Gordo?
Porque semana que vem a gente vai voltar aqui, muito provavelmente com o nosso amigo Nicolas Queiroz, que, exato, pô, sua aula de cinema, para falar sobre Tropa de Elite e outros clássicos que não puderam entrar nessa edição, né? Foi, exatamente, muito conteúdo, foi um programa muito bom.
Ótimo.
E semana que vem, galera, a gente tá aí com a parte B para continuar falando sobre os nossos bons filmes.
Há tempos que a gente não fazia um programa como esse, hein, rapaz? Que programa? Esse programa foi foda. Ui, caralho. Mas é
então,
isso aí.
É isso,
não,
galera.
Fiquem, não pulem da cadeira, não mandem e-mails raivosos, porque Tropa de Elite não foi esquecido de maneira nenhuma. Era até pra entrar nesse programa, mas realmente não deu, não teve como tirar nada. Vocês viram que O conteúdo tá bom, tá ótimo, tá extenso e vai ter mais ainda no parte 2.
Exato. Então até semana que vem.
Até mais. Quer dizer, até semana que vem não, fiquem com os e-mails, né?
É.
O programa não acabou. Vamos para a leitura de e-mails.
Aham, e-mail.
Tô pronto para os e-mails.
Inácio, meu filho, vai surfar, vai.
Nós estamos em mais uma leitura de e-mails do Afogados no Sofá. Essa leitura de e-mails é referente ao episódio de Game of Thrones. Episódio tão aguardado e tão pedido e tão pouco elogiado, meu Deus do céu. Algum recado essa semana, Reinaldo?
Então, a gente tem um recado sim, mas não vai ter o link aí embaixo, porque a gente não sabe se o nosso amigo já vai ter postado, né? A gente participou, eu e o Gordo Mascarado, do Trompecast, o podcast aí do nosso amigo Jota. A gente falou sobre alguma coisa que a gente não pode dizer, porque a gente não sabe se o programa está no ar. Meu Deus.
Não sei, né?
Eu dou uma dica, ouvinte. Tem a ver com ducha anal.
Ó, o Logan vai ficar irritado com você depois.
Foi conversa que eu nem sei que era.
O Logan tomou falso spoiler.
Isso é muito bom, né? O serviço de contra-espionagem do Afogados é muito bom. Então, já que não temos recados, vamos informar nossos ouvintes como eles podem entrar em contato com nós, a equipe do Afogados no Sofá. Magal, qual o e-mail do Afogados no Sofá?
O e-mail é, vamos lá, contato@afogadosnosofá.com.
Exato, eu vou repetir em voz alta e em bom tom para todos os nossos ouvintes captarem. É contato@afogadosnosofá.com. E o nosso Twitter, Mr. Salgado.
twitter.com/afogadosnosofá.
E também tem nosso Facebook, o facebook.com/afogadosnosofá. Você pode assinar lá nossa fanpage e admirar o Fantástico Mundo Novo do nada, porque lá não tem nada, a gente não posta nada, a não ser nossos fanarts. Se você quer ver as imagens que a gente comenta aqui e não tá acessando a gente pelo site, assim, no feed, você pode também ver lá pelo Facebook.
Eu acho que eu vou colocar agora um... Sabe o cover? O Facebook agora tem um cover que fica na capa da fanpage. Acho que eu vou colocar agora uma foto do Datena com um balãozinho. Dê as imagens, as imagens! Eu quero as imagens! Porque é só isso que tem. Eu ainda não consegui arranjar outra função pra essa merda desse Facebook, cara. Tem que ser isso.
Pois é, cara. Você pode conversar com seus amigos, paquerar outras gatinhas, cutucar alguém.
Meu Deus.
Bem, então vamos para a nossa leitura de e-mails.
Pronto. Inclusive, esse pronto vai ficar.
Magal, nosso leitor, leia para nós, os analfabetos do Afogados no Sofá, o primeiro e-mail da noite.
Ou do dia, né?
Ou da tarde, ou de
dezembro.
Eu tenho
um dia de falar, né? Primeiro e-mail da noite, mas não necessariamente.
Ou então, do verão, dos anos que se passam nas margaridas selvagens do outono.
Ou no inverno gelado do Game of Thrones.
Que isso, velho? Vocês estão malucos, velho.
Ou então no solstício afogado.
Para com isso, para. Correto. Aí, vamos lá, ó.
Até mesmo nas cidades do Monte Olimpo, das montanhas grandes, do gelo, do sul da Arara, pode ser, quando você está ouvindo isso, que você deve estar no ano do rato chinês. da madeira, lua montanhosa do mundo, das crateras gigantes, do universo terroso do homem, do homem, do homem do núcleo, do amanhã. Olha que lindo.
Agora sim, Magal. Por favor, leia pra nós, pobres coitados que não foram abençoados com o dom da leitura. Primeiro e meio da noite.
Luiz Mazia fala aqui, ó. Olá novamente, nerd. Voltei para a infelicidade de vocês. E erraram o nome da minha cidade por pouco. O nome dela vem de Pará, Goiás e Minas Gerais. Ele diz que juntando dá Pará, Go, Minas. Vocês acharam que eu não voltaria, na verdade eu achei. Mas na verdade não sou como certos fãs que existem, que dizem que são fãs, sendo que não aguentam uma simples piada. Isso é verdade, hein? O mimimi tá atingindo níveis estratosféricos no Afogado.
É, exatamente.
Ah, Magá me chamou de feio. Pô,
eu não sou... Siqueira é preconceituoso.
É. Eu não tô, ninguém tá aqui pra te elogiar, meu filho. Você quer elogio? Vai falar com tua avó. Eu tô aqui pra te zoar mesmo, pô.
E o Mazia veio provar que é macho, veio dar a cara tapa de novo, hein?
Duvido pegarem mais pesado no meu próximo comentário. Aliás, eu ri muito de vocês me criticando e xingando. Que é isso, hein?
Me xingou, cara.
Não, pelo amor de Deus. Obrigado.
Bora, é, seu pau no cu, seu Zé do caralho.
Pra puta, a gente não te xingou, não.
Seu porra.
E até... ganhei um novo apelido de um amigo meu, Mazia, que na verdade é meu sobrenome, por isso entre aspas.
Que apelido do caralho, hein, seu Mazia? O seu vai tomar no seu cu.
Não, para de xingar o Mazia. O Mazia voltou aqui.
Ele tem apelido com... ele continua. Ele continua aqui, ó. Sobre a pontuação, você falando, você quem? Parecia as observações da minha professora de redação no final dos meus textos. E ele manda uma risada a-ré-u.
Sobre e sobre
a os réu. Jogos
vocês não vão deixar ele aí mesmo,
a réu, porra.
Aqui, ó. E sobre os jogos, entre aspas, novos, não quis dizer jogos tantuais assim, cara, e sim jogos da geração do, da terceira geração, né, geração do PlayStation 3. Ele diz que considera a geração,
meu Deus,
do...
estamos na sétima geração de videogame, rapaz.
Sétima?
Uhum. É,
sim. Eu parei na terceira, foi mal. Ele diz aqui, ó. Considerei geração. Eu considero geração PlayStation 3 qualquer jogo que tenha sido lançado em alguma série para o PS3. Tá confuso, eu sei, tá mesmo. Pra finalizar essa parte chata, eu queria explicar o porquê do comentário idiota. Simples, fui influenciado por você. Rapaziada. Aí ele continua aqui, finaliza, diz que achou o podcast muito engraçado, comprou os 4 livros pra vender por R$150 e a internet dele é lenta. Depois me chamou de Zé Ruel.
Mazia, eu sou seu protetor aqui agora, cara. Eu rasgo meu pulso e me responsabilizo por você enquanto você estiver morando aqui no sofá. Ó.
Você tá dando vaga pra todo mundo agora?
Não, pô, Mazia ele voltou. Ele levou o murro, sabe aquele cara que leva o murro e levanta de novo e fala, corre, velho? Tá, pô, gostei dessa.
É.
E o Mazia, ele conhece, ele tem amigos que ouvem o Afogados também, né?
Que legal. É legal isso, quer dizer, ele deve ter apresentado ou foi apresentado pelos amigos.
Uhum, então, obrigado pra alguém que apresentou o Afogados ao Mazia ou vice-versa. Segundo e-mail, Magal.
Na noite é do dia, o das montanhas, ele fala aqui, ó. Olá, amigos afogados. Primeiramente, eu queria agradecer a vocês por terem lido meu e-mail no podcast sobre Jogos Vorazes. Mas eu só ouvi esse podcast 3 semanas depois dele ter sido publicado, porque foi muito difícil aguentar ele. Se você conseguiu passar da introdução, você já é um herói, velho.
Herói. Agora lembrei. É verdade.
Vai lá, continue, mano.
Fiquei muito feliz. E achei engraçado o sotaque italiano que fizeram pra ler o meu e-mail. E sim, meu sobrenome é de origem italiana.
É claro, a gente não dá ponto sem nó, pô.
Seu carcamano. Apesar de nunca ter assistido e muito menos lido Game of Thrones, a história parece ser muito interessante. Histórias sobre política, poder e traição me atraem muito. Mas infelizmente não posso acompanhar Game of Thrones, porque a falta de tempo me impede de acompanhar mais alguma série. É porque ele tem que cuidar dos negócios da família, né? Aí não tem...
Caraca, ele trabalha na pizzaria, né? E aí o pessoal lá atrás, gordo, sujo.
Ou naquelas lojas de bala que tem, né? Em Little Italy, não tem? Uma lojinha de chiclete assim. Tudo perfeito. Já tenho que fazer um grande esforço para poder acompanhar os podcasts. Ele é nordestino. Acompanhar os podcasts. Tanto que não pude ouvir os últimos dois assim que saíram. Mas essa semana arrumei um tempinho e, é claro, corri pro computador para ouvir os podcasts que faltavam. Olha, gol do Bahia aqui. Acabou de ter gol do Bahia. Olha aí, gente. Comentarista, gol mascarado. O que é que você achou desse gol?
Eu acho que foi um gol, assim, muito barulhento, que vai atrapalhar um pouco nossa gravação, mas nada demais. É isso aí, seguir a orientação do treinador e continuar gravando.
Então vamos lá, cala a boca, Gravel, né?
E não se esqueça de não pular muito alto pra não atingir o sol,
né? É, só tem que tomar cuidado. Aí o Tite, ele tem que controlar seu pulo.
O treinador Roberto mandou a gente ler aqui meio. Então vamos lá. Ele fala aqui, ó. Vocês usaram demais o autor de um e-mail só porque o pobre coitado mora numa cidade chamada Laje, mas muito pior...
é o Nicolas, meu Nicolas de Laje.
Mas ele disse que muito pior é o nome da cidade dele, que tem origem devido ao nome da amante de um fundador. A cidade Adamantina vem de Adamante. Caralho, haja
aqui. Caralho, eu quase achava que ele ia ser Adamantium.
Caralho!
Adamantina é a cidade que produz adamantium.
Exatamente.
No Brasil, cara. Velho, o nome dessa cidade, velho, é muito foda, cara.
É formidável, velho. Velho, esquece essa história de adamante e manda pra todo mundo que vem do Wolverine, pelo amor de Deus.
Sabe o que vai ser mais foda? Sabe o que vai ser mais foda? Se o Logan também morar aí.
É, se o Logan. Se o Logan morar em Adamantina, cara, aí sim, aí eu acredito que ele realmente tá no super foder, velho. E aí, ele é o único ouvinte que pode mandar um e-mail pra ele falando famigerado Logan, né?
O único, viu, Leonardo?
Segundo o Renato Barçolo, a maldita rameira que deu o nome a essa cidadezinha fica no interior de São Paulo. Mentira, vem da Adamantium, a gente nunca vai acreditar nessa história.
Uhum. Pula essa parte da história aqui. Essa história falsa aí, essa merda.
Gostaria de sugerir alguns temas para programa. Para programa futuro. Bom, aí ele sugere um monte de tema aqui sobre animes que não fazem muito sucesso e contra grandes animes do passado, ou animes não muito conhecidos. É, sugere também The Walking Dead, que eu nunca vi. Também não tem interesse em ver, não. Porque só, se for pra ver, eu vou ler o quadrinho. Agora assistir a série eu entendo. Sugere também PlayStation 2, já que a gente fez um programa sobre Super Nintendo, e um podcast sobre heróis, no caso do universo Marvel e DC. Quem sabe um dia, também a gente pegar alguém que entenda dessa merda.
Então bora aqui para o terceiro e-mail da noite, mano.
Não sei se devemos. Eu não sei. Esse não foi o que ele falou de várias paradas sem ser o programa de
Foi o Cesar. O César, ele falou
a gente sobre regra que a gente só lê. A gente só lê.
Poxa, inclusive teve um ouvinte aqui nos comentários pedindo pra mim pra ler e tal, mas cara, não dá, porque se a gente for ler pra você, ele enviou e-mail atrasado e tudo, ele falou que foi a semana. Que ele enviou na semana errada, porque achou que tinha saído naquela semana e tudo, mas cara, foi mal, velho, não dá pra ler. Mas no finzinho aqui do e-mail de César, ele fala sobre o Game of Thrones, quer ler daí em diante?
Ah, ponto, aí o César fala aqui, ó. Ele disse que ainda o César, só César é o nome dele?
Uhum, César, o imperador.
Então, o César mandou um e-mail aqui muito longo sobre várias coisas, entre elas Game of Thrones. Ele fala que ainda não assisti Game of Thrones nem li os livros, mas seus comentários sobre os mesmos me atiçaram minha curiosidade. Então, ele fala que... Vou conferir essa.
Minha curiosidade. Muito foda. Inclusive, na próxima leitura de mesa, no próximo programa, eu só vou falar curiosidade assim. Curiosidade.
O A tá muito longe do E, velho. Vou fazer um erro desse.
Muito.
Oxi,
E pra concluir, ele fala que vai conferir essa série com padrão de qualidade HBO. Diz que nossos programas. O quê? O quê, irmão?
HBO, cara, não internet.
Ah, tá. Eu fui o dilema do Reinaldo. Entre assistir na TV ou assistir no computador de novo.
Pois é, bora lá.
Mas Afogados no Sofá não incentiva a pirataria, hein?
Não, só incentiva quem não consegue ter acesso nem ao DVD, comprar o DVD da primeira temporada, e nem assinar uma TV a cabo, baixar pela internet. Isso é incentivo mesmo. Então,
seja preso aí.
Tudo bem.
Como sempre. Como sempre, ótimos programas, muito engraçados, informativos. Espero, como toda semana, ansioso pelo próximo. E Gabriel, ele disse que leu Mob Dick.
Ah, sim, claro. O Agnate é um grande navio, cara. Vamos lá, Agnate.
Eu só conheço o Going Merry.
Cara, você tem que ler Mob Dick, é um livro fantástico, né? Então, é isso. Até semana que vem, correto? Todo mundo aqui confirmou.
Gabriel só leu um livro na vida dele, que é Mob Dick. Ele recomenda pra todo mundo.
Um grande livro que eu li, cara. Ele foi o melhor livro que eu já li. Só...
E um.
O Capitão Fulpe vai lá solucionando. Cara, é tão foda a história do Moby Dick que tem um capitão que.
Tá bom, a gente vai fazer um programa sobre o Moby Dick. Meu Deus, ouvinte!
Que faz chá com água do mar.
Tchau, ouvinte! Acabou, Gabriel.
Passa rápido pra mim, parece que até jantei com toda a família. E sei que seu avô gosta de discutir, sua avó gosta de ouvir você dizer que vai fazer o tempo engatinhar do jeito que eu sempre quis. Se não for devagar, que ao menos seja eterno assim. O tempo engatinhar do jeito eu sempre quis, se não for devagar, que ao menos seja eterno assim. Espero o dia que vem pra ver se te vejo e faço o tempo esperar como eu esperei. Se passar os meus segundos sem você, agora eu já nem sei se hoje foi anteontem. Me perdi lembrando teu olhar. O meu futuro é esperar pelo presente de fazer o tempo engatinhar do jeito que eu sempre quis. Distante é devagar, perto passa bem depressa assim. O tempo engatinhar sempre quis, distante é devagar, perto passa bem depressa assim. Pra mim, laia, la, laia. Se o tempo se abrir, talvez entenda a razão de ser. De dá pra discutir, de fazer birra toda vez que peço um tempo pra me ouvir. A gente se deu tão bem que o tempo sentiu inveja. Ele ficou zangado e decidiu que era melhor ser mais veloz e passa rápido pra mim. Só. E então, se tudo passar.
seja eterno assim.